Informe Paraná Cooperativo.
Os temas compliance ou estar em conformidade e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrará em vigor no ano que vem, vem ganhando espaço na gestão das cooperativas. Não à toa, estes dois assuntos foram os temas do 4º Fórum de Excelência da Gestão do Sistema OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, realizado em 12 de novembro, no auditório da organização em Curitiba. O fórum contou com a presença de 100 participantes, de quase 40 cooperativas dos ramos agropecuário, crédito, produção de bens e serviços e saúde. Durante todo o dia, um time de especialistas falou sobre compliance e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sob a ótica de legislação, tecnologia e segurança. Um deles foi o professor e consultor Wagner Giovanni, diretor da Compliance Total. O especialista destacou que a empresa que ainda não tem compliance corre um risco muito grande, enquanto que a empresa que já adotou o compliance consegue ter uma vantagem competitiva em relação à concorrência.
Mas isso hoje, porque em breve, num futuro de médio e longo prazo, quem não tiver não vai ser sustentável, porque a tendência de mercado hoje são as empresas procurarem, se estruturarem e montarem os seus programas de compliance e seus mecanismos de integridade.
Ao abrir a programação de palestras, Giovanni disse que a tendência de mercado hoje é que as empresas se estruturem e montem seus programas de compliance e seus mecanismos de integridade.
A dificuldade principal é conhecimento. O tema ele é muito novo, ele é um tema que está surgindo agora, e por desconhecimento as empresas correm dois riscos, dois extremos. Um é fazer algo demais, exageradamente grande e atrapalhar os negócios. Então não é esse o foco, então fazer demais, tornar burocrático. Ou o outro extremo, que é fazer de menos e aquilo virar algo de fachada, algo para inglês ver. Então o primeiro grande desafio é a empresa encontrar o ponto ótimo, e aí depende de conhecimento, para você fazer aquilo que de fato é certo. E aquilo que é o certo para a empresa, customizada para aquela empresa, é o que vai trazer muito benefício para ela. Então, se ela não achar esse ponto, ela, em vez de ter benefício, ela acaba tendo prejuízo.
Para contar a experiência de como foi implantar o compliance, participaram do Fórum de Excelência de Gestão o Chief Compliance Officer da Brasil Foods, Reinaldo Goto, e o gerente de governança, riscos e compliance da Unimed BH, Daniel Marques Garcia. Segundo Daniel, o compliance iniciou de maneira informal na Unimed BH.
Bom, o compliance começou de forma informal, basicamente em 2009, como um grupo formado por colaboradores de várias áreas, muito mais por uma necessidade de atender questões da ANS, que é o órgão que regula a saúde privada. E isso foi evoluindo a ponto de 2015 se tornar uma gerência e em 2016 ter um código de conduta próprio. E hoje a gente está num patamar de maturidade muito bom.
Daniel contou que não foi fácil implantar o compliance na cooperativa médica.
Não foi fácil, na verdade foi bem difícil, porque é uma cultura que tem que ser criada. Geralmente o compliance ele é visto como o setor do não, assim como o jurídico, na maioria das vezes. Então, ao mesmo tempo tem que ser firme e forte, também você tem que ter um cuidado com as pessoas e a forma como as coisas são colocadas. Então é um desafio, mas que hoje lá a gente conseguiu equacionar bem esse dicotomia, vamos dizer assim, entre o lado de tem que cobrar e o que tem que fazer.
Ainda durante o fórum na OCEPAR, Caio César Carvalho Lima, sócio do Opsi Blum, Bruno Abruzio e Van Zoff, advogados associados, falou sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para as companhias como um todo, lembrando que ela se aplica ao tratamento de qualquer dado pessoal.
E dado pessoal não é só aquilo que identifica diretamente uma pessoa, mas tudo aquilo que dentro de um contexto pode tornar alguém identificável. Então é um conceito gigantesco, né? Não só CPF, data de nascimento, nome de pai e mãe, mas também número de agência e conta, a placa de um veículo, até o IP, né, o endereço de IP, o e-mail, que são informações técnicas de um dispositivo que podem identificar uma pessoa natural, a gente considera como sendo dado pessoal. E além disso, essa lei se aplica também tanto a dados de empregados, consumidores, prestadores de serviços, fornecedores, independentemente do meio. Então, se você coletar dados ou pela internet ou por meio físico, essa lei também vai se aplicar.
Caio também falou sobre as principais dúvidas das empresas sobre a lei.
As dúvidas que a gente observou disseram muito respeito às questões de implantação mesmo. As companhias estão em dúvida. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar para ficar em conformidade com essa legislação? E o primeiro passo que a gente sugere que seja dado é o mapeamento das atividades de tratamento de dados pessoais. Então você vai ter que entender quais dados você coleta, para que você usa, com quem você compartilha, como é que é feito o armazenamento desses dados pessoais e, por fim, como é que é o processo de exclusão. Então, você entendendo isso daí, isso já é um primeiro passo para você conseguir fazer a implantação. Depois de mapeados esses 5 pontos, a gente tem que entender como é que a gente segue todos os princípios da lei, como é que a gente garante os direitos dos titulares. A gente vai ter que nomear internamente nas companhias uma pessoa para ficar à frente dessa questão, que é o Data Protection Officer, que na nossa lei é o encarregado de proteção de dados. E além disso tudo, né, talvez um desafio aí tão grande quanto os demais é criar uma cultura de proteção de dados. A gente não tem no Brasil hoje uma cultura de proteção de dados que a gente vai ter que criar até a data de eficácia dessa lei, que é em agosto do próximo ano.
Para mais informações, acesse o site paranacooperativo.coop.br ou baixe o aplicativo Paraná Cooperativo News. Alexandre Salvador, Rede Alê, em parceria com o Sistema Separ.
Alê Comunicação.